Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
No bloco anterior do especial Os 50 Anos da Renúncia de Jânio Quadros, você ouviu trechos da carta em que o presidente comunicou ao Congresso que estava deixando o cargo. A leitura do documento, numa sessão da Câmara, tumultuou o plenário. Seguiu-se um acalorado debate, com deputados da oposição e da base de apoio ao governo se revezando na tribuna. O paulista Almino Afonso, líder do oposicionista PTB, por exemplo, afirmou que a renúncia era uma farsa. As tais forças terríveis seriam uma cortina de fumaça. Jânio, na verdade, estaria se movimentando para dar um golpe.
Que força é?
Vossa Excelência permite
que
uma parte?
Que mistério é? Estranho condão pode nesse instante derrubar um governo como se derruba um jogo de cartas.
Você permite uma
Senhor parte? Presidente, o Partido Trabalhista Brasileiro nesse instante não pode aceitar essa renúncia senão como um golpe em que o presidente da República pretenda retornar ao governo à maneira de um ditador disfarçado, seja sob que forma for.
Uma sessão extraordinária do Congresso Nacional foi convocada para as 3 horas da tarde pelo senador Auro de Moura Andrade, adversário político de Jânio em São Paulo. Na condição de presidente do Congresso, Auro leu a carta renúncia e, numa sessão que durou pouco mais de 10 minutos, deu posse ao presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzilli, como novo presidente da República.
Conforme sabem os senhores congressistas, o ato de renúncia é ato de vontade, do qual deve tomar conhecimento o Congresso Nacional. Nos termos da Constituição Federal, caberá ao senhor presidente da Câmara dos Deputados assumir a presidência da República.
Hoje é praticamente consenso que, como suspeitou o deputado Almino Afonso, Jânio Quadros não renunciou por causa das forças terríveis. O cientista político Octaciano Nogueira diz que o que Jânio queria mesmo era ser reconduzido à presidência nos braços do povo, forçando o Congresso a lhe dar plenos poderes para governar. Octaciano vê aí um grave erro de cálculo.
Porque supor que Brasília, há pouco tempo inaugurada na época, né, com uma pequena população que não tomava parte, não era ator importante no processo político brasileiro, ia trazê-lo de volta ao poder, é delírio, evidentemente. É delírio que não ocorreu nada disso.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, avalia que Jânio e seu ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, foram atores de uma grande atrapalhada.
Eu acho que ele quis dar um lance, mas deu tudo errado. A carta de renúncia era para o ministro da Justiça ficar com ela na mão, olhar, ameaçar, mas o bobalhão foi entregar para o presidente do Senado, e o presidente do Senado era contra o Jânio, leu na hora e deu o fato como consumado. Mas ele queria voltar, e errou no bote que ele deu.
Vamos voltar à sessão extraordinária do Congresso de 25 de agosto de 61. Logo depois de dar posse a Ranieri Mazzilli na presidência da República, o senador Auro de Moura Andrade fez uma espécie de apelo às Forças Armadas.
Sabemos que elas compreendem como guarda dos tentáculos e defesa que são do regime, das instituições, da integridade territorial, da soberania nacional, elas desejam e realizarão a sustentação dessas mesmas instituições e desses mesmos princípios.
Havia forte resistência entre os militares ao vice-presidente João Goulart, o Jango, pelas históricas ligações dele com a esquerda, inclusive com o então banido Partido Comunista Brasileiro. Quando Jânio renunciou, Jango estava na China em visita oficial e foi grande a pressão dos ministros militares para impedir a posse do vice. Houve até a ameaça de derrubada do avião presidencial se Jango ousasse rumar de volta da China para o Brasil. A tensão aumentou quando o cunhado de João Goulart, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, lançou a Rede da Legalidade, uma campanha para garantir a posse do vice-presidente.
Yeah.
Embalado pelo hino da legalidade, Brizola ficou entrincheirado no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Usou uma rede de emissoras de rádio para defender a posse de Jango e distribuiu armas para a população resistir. O movimento ganhou musculatura, recebendo inclusive o apoio do comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. Os ministros militares chegaram a planejar um ataque aéreo ao Piratini, mas um conflito armado, que parecia iminente, não se concretizou, como conta o senador Pedro Simon.
O Brizola fez a campanha da legalidade, movimentou, o Brasil se levantou, e uma coisa que ninguém esperava aconteceu, que foi o Jean Goulart voltar ao asilo e cair fora.
A passagem do deputado Ranieri Mazzilli na presidência da República durou 13 dias e a posse de João Goulart se viabilizou graças a um acordo costurado pelos políticos em Brasília. Para acalmar os militares, que não queriam Jango na presidência, foi aprovada a toque de caixa uma emenda constitucional para instituir o parlamentarismo. O presidente seria apenas o chefe de Estado, cabendo ao primeiro-ministro, a ser escolhido pelo Congresso, a função de tocar o dia a dia do governo. Resolvido o impasse, Jango tomou posse no feriado de 7 de setembro e tentou arrefecer os ânimos ainda exaltados.
Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimento.
A experiência parlamentarista não durou muito. O próprio João Goulart convocou um plebiscito para janeiro de 63, a fim de que os eleitores decidissem se queriam a manutenção do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo.
Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição.
Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição.
Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona.
Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador.
Você que não admite desrespeito à Constituição.
Compareça dia 6 de março e não.
Não, não,
não, não.
3 em cada 4 eleitores votaram não ao parlamentarismo. E assim, Jango recuperou como presidente a função de chefe de governo, que era exercida pelo primeiro-ministro. Tudo isso 1 ano e 4 meses depois do acordo que instituiu o parlamentarismo para acalmar os militares e permitir a posse de João Goulart. O presidente, no entanto, não terminou o seu mandato, que deveria ir até janeiro de 65. Em abril de 64, Jango foi derrubado por um golpe, que deu início a 21 anos de regime militar. E o historiador Antônio Barbosa não tem dúvida de que a renúncia de Jânio Quadros foi um fator decisivo para a queda do regime democrático.
Esse 25 de agosto de 1961 significou o primeiro grande passo para o fim, para o colapso iniciado em 1946. Uhum. Ou seja, 25 de agosto abre as comportas para um processo extremamente turbulento, extremamente revolto, que deságua no 1º de abril de 64.
Para o cientista político Octaciano Nogueira, os anos da ditadura Getúlio Vargas, que terminaram em 45, ainda estavam frescos na memória, e a falta de uma cultura democrática cobrou o seu preço.
Esse sentimento de insegurança, de falta de apego, de falta de fidelidade à democracia, ainda estava muito latente na população brasileira. Senão nós não teríamos caído no regime militar.
50 anos depois da renúncia de Jânio Quadros, Octaciano vê no episódio uma lição para o brasileiro. É preciso votar de forma consciente.
O Jânio chegou lá como? Chegou pelo voto popular. Os que votaram nele acreditavam que ele ia fazer uma revolução pacífica no Brasil, etc, etc. Mas se mostrou exatamente o contrário de tudo isso, né? Um homem estável, que largou o país em crise. Como é que nós elegemos um cidadão com tantos problemas, tantas dúvidas, e que não tinha demonstrado serenidade, tranquilidade, equilíbrio, etc., para ser presidente da República?
E o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que as consequências daqueles anos tumultuados ensinaram que é preciso valorizar as instituições democráticas.
Tínhamos que valorizar o sistema institucional brasileiro. Graças a Deus, já estamos aí, desde que assumiu a democracia, e acho que nós temos que valorizar. A democracia existe e acho que ela está consolidada no Brasil.
Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí.
Jânio da Silva Quadros deixou a presidência da República, mas não a política. No ano seguinte à renúncia, disputou o governo de São Paulo e foi derrotado pelo velho desafeto Ademar de Barros. Tentou mais uma vez o governo de São Paulo em 82 e ficou em terceiro lugar.
É mais um samba que eu faço.
Jânio Quadros ainda teria uma vitória eleitoral de peso. Em 85, aos 68 anos, voltou para a Prefeitura de São Paulo ao derrotar o favorito Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde iria se tornar presidente da República. Na prefeitura da maior cidade do país, repetiu algumas práticas da época de presidente, como os bilhetinhos aos secretários, e alguns deles chegaram a ser publicados no Diário Oficial do município. Jânio deixou a prefeitura de São Paulo no final de 88 e chegou a ser lembrado para disputar no ano seguinte as primeiras eleições presidenciais depois do fim do regime militar. O polêmico homem da vassoura, que um dia chegou à presidência da República e ficou marcado pela renúncia, morreu em 1992, aos 75 anos.
Você ouviu a reportagem especial Os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros. Reportagem e texto, Adriano Faria. Produção e apresentação, Jefferson Dalmoro. Locução, Marluce Ribeiro. Edição, Esther Monteiro. Áudio, Cristiane Melo. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E você também pode ouvir este programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.